Gostaria de agradecer a presença do Alê, da namorada do Franz, e gostaria de colocar em votação a dispensa da leitura da ata número 1616/2015. Os vereadores que aprovam a dispensa da leitura permaneçam como se acham. Aprovado. Passar ao secretário o expediente para que faça a leitura.
Projeto de lei 001/2015, que autoriza a adequação dos anexos 1 e 3 da lei número 1101 de 29/6/2012 e da outras providências, já com a emenda inserida da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de lei 002/2015, que dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos do município de Rio Novo e da outras providências. Projeto de lei número 01/2015, que reajusta o vencimento dos cargos de provimento efetivo em comissão e do quadro de inativo da Câmara Municipal de Rio Novo. A Câmara Municipal de Rio Novo aprovou e eu, presidente, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 47, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam os vencimentos dos cargos de pessoal efetivo em comissão e os proventos do cargo de inativo da Câmara Municipal de Rio Novo, reajustados em 10% sobre os valores atuais, retroagindo os efeitos dessa lei ao mês de janeiro do corrente ano. Artigo 2º. As despesas decorrentes dessa lei serão atendidas pelas dotações orçamentárias vigentes da Câmara Municipal de Rio Novo, ficando autorizada a devida abertura de créditos suplementares específicos e limitados ao custeio necessário. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor a partir de sua publicação, mantendo-se a vigência do disposto na Lei Complementar de 12 de março de 2012, no que se refere aos cargos dos quadros de pessoal efetivo e em comissão. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Rio Novo, 12 de março de 2015. Vinícius Carvalho Araújo, vereador presidente. Planejar. Consultores associados, Juiz de Fora, 4 de março de 2015. A Câmara Municipal de Rio Novo, Minas Gerais. Senhor Presidente, atendendo a vossa solicitação através do e-mail datado em 25/2/2015, estou passando às vossas mãos o relatório do impacto orçamentário e financeiro, visando a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores comissionados e efetivos e dos proventos dos servidores aposentados. Colocando-me ao inteiro dispor, subscrevam-me. Cordiais saudações, José Roberto Leal Porto, responsável técnico-contábil, CRC Minas Gerais, 22.097. Relatório de impacto orçamentário e financeiro. Metodologia usada na apuração do impacto do reajuste dos vencimentos dos servidores comissionados e efetivos. O presente estudo contempla reajuste para os vencimentos dos servidores comissionados e efetivos, conforme solicitado, no percentual de 10% do reajuste dos proventos dos servidores aposentados. O presente estudo contempla reajuste para os vencimentos dos servidores comissionados e efetivos, conforme solicitado, no percentual de 10% dos índices apresentados. O estudo apresenta índice dentro dos limites permitidos, a saber, o total de despesa com remuneração dos vereadores, que não pode ultrapassar 5% da receita do município, o percentual de 1,14%. A despesa total com o pessoal do Poder Legislativo não pode ultrapassar o limite de 6% percentuais. Atingiu, que não pode ultrapassar o limite de 6%, atingiu o percentual de 3,20%. A despesa com a folha de pagamento não pode ultrapassar o limite de 70%, atingiu o percentual de 52,92% Na conclusão, diante do exposto, considerando os índices apresentados, informamos que o projeto proposto pode ser apresentado para aprovação ou rejeição, se assim entender os nobres edis. Juiz de Fora, 4 de março de 2015, José Roberto Leal Porto. Câmara Municipal de Rio Novo, assessoria jurídica, parecer sobre o projeto de lei 01/2015, que reajusta vencimento dos cargos de provimento efetivo em comissão e do quadro de inativo da Câmara Municipal de Rio Novo. Solicitação, mesa diretora da Câmara Municipal. Quanto à autoria, a autoria do projeto reveste-se de legalidade absoluta, uma vez que, conforme disposto no artigo 35, incisos 3 e 4 da Lei Orgânica Municipal de Rio Novo, compete privativamente à Câmara Municipal propor a criação ou extinção dos cargos dos serviços administrativos internos e fixação dos respectivos vencimentos. O artigo 47 da Lei Orgânica dispõe de forma incontestável que é da competência exclusiva da mesa diretora da Câmara a iniciativa das leis que dispõem sobre, inciso 2, a organização dos serviços administrativos da Câmara, criação, transformação ou extinção de seus cargos, empregos e funções e fixação da respectiva remuneração. Quanto aos objetivos, com referência ao reajuste proposto, o projeto atende às exigências do artigo 169, parágrafo 1º, incisos 1 e 2 da Constituição da República, obedecendo às demais disposições legais no que se refere aos limites estabelecidos para a despesa com pessoal, conforme consta também do artigo 19 da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O parecer datado de 4 de março de 2015, formulado pelo responsável técnico-contábil, anexado ao projeto, ao analisar a estimativa do impacto orçamentário financeiro, de forma conclusiva, afirma que não há impedimento para a realização da citada revisão. Isto posto, nosso parecer é pela legalidade do projeto quanto aos aspectos de autoria e objetivos. A apreciação das outras comissões permanentes, Câmara Municipal de Rio Novo, 12 de março de 2015, Benildo Aires do Carmo, OAB Minas Gerais, 28.977. Requerimento número 17/2015 ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Vinícius Carvalho de Araújo. O vereador que abaixo subscreve requer que após tramitação regimental e aprovação dos demais edis, seja enviada a solicitação abaixo à excelentíssima prefeita municipal, senhora Maria Virgínia Nascimento Ferraz, que o executivo solicite junto à Copasa a instalação de hidrantes no entorno da Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges. Justificativa. Essa solicitação se faz necessária, uma vez que nosso principal ponto turístico é rodeado de casarões históricos, dentre eles a sede dos poderes executivo e legislativo. É bom lembrar ainda que, devido ao incidente ocorrido no prédio da padaria Santo Antônio no último final de semana, um ventilador de parede que foi deixado ligado após o fechamento da mesma, fato que ocasionou um curto-circuito devido ao aquecimento, por pouco não se transformando em um incêndio de grande proporção. Vários cidadãos vieram nos alertar sobre a necessidade de instalação dos referidos hidrantes. Rio Novo, 11 de março de 2015, Alan Martins Dutra Borges, vereador proponente. Requerimento número 18/2015 ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Vinícius Carvalho de Araújo. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que após tramitação regimental e aprovação dos demais edis, seja enviada a solicitação abaixo à excelentíssima prefeita municipal, senhora Maria Virgínia Nascimento Ferraz, que o executivo informe o motivo pelo qual o município de Rio Novo não aderiu ao Programa de Apoio à Transparência dos Municípios Mineiros, Programa Minas Aberta. Justificativa. Essa solicitação se faz necessária, uma vez que, ao visitarmos o site do Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais, fomos surpreendidos com a mensagem informando que o município de Rio Novo não aderiu ao Programa de Apoio à Transparência dos Municípios Mineiros, que foi instituído pelo Governo do Estado de Minas Gerais através do Decreto 46243, de 15 de maio de 2013, sob a responsabilidade da Controladoria Geral do Estado, CGE. Rio Novo, 11 de março de 2015, vereadores proponentes, Guilherme de Souza Nogueira, Carlos Alberto Carmo Matos, Dulcimar Prata Marques, Sebastião José Esperança e Vinícius Carvalho de Araújo. Requerimento número 19/2014, ao excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho de Araújo, digníssimo presidente da Câmara Municipal. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria a seguir. Solicite à diretoria da Copasa em Belo Horizonte informações sobre quais os recursos investidos e obras executadas ano a ano desde a assinatura de seu contrato com o município de Rio Novo, quando se tornou responsável pelo abastecimento de água da cidade. Justificativa. A Câmara vem solicitar tal informação tendo em vista a forte cobrança dos munícipes, que reclamam da falta de investimento da empresa no município, e também para um comparativo com os investimentos da empresa nas demais cidades que atende. Rio Novo, 11 de março de 2015, Sebastião José Esperança, Guilherme Souza Nogueira, Carlos Alberto Carmo Matos, Dulcimar Prata Marques e Vinícius Carvalho Araújo, vereadores proponentes. Requerimento número 20/2015 ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Vinícius Carvalho de Araújo. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que após tramitação regimental e aprovação dos demais edis, seja enviada a solicitação abaixo à excelentíssima senhora prefeita municipal, senhora Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. Reitero o pedido para que o Executivo Municipal tome providências em relação à limpeza de terrenos e lotes abandonados em nossa cidade. Justificativa. Os vereadores que subscrevem vêm através desse requerimento solicitar mais uma vez que o Executivo tome as devidas providências em relação ao tema. Existem em nossa cidade vários lotes e terrenos completamente abandonados, onde o mato, animais peçonhentos e até mesmo lixo proliferam de forma assustadora. O Executivo Municipal possui a prerrogativa de notificar aos proprietários dos referidos imóveis quanto à conservação e limpeza dos mesmos, e caso não sejam tomadas devidas providências, multar. É inadmissível que em uma cidade que há pouco tempo atrás viveu e sofreu com inúmeros casos de dengue, não tome uma postura séria e firme em relação ao assunto aqui solicitado. E é bom lembrar, solicitado mais uma vez. Rio Novo, 12 de março de 2015, vereadores proponentes, Guilherme de Souza Nogueira, Carlos Alberto Carmo Matos, Dulcimar Prata Marques, Sebastião José Esperança e Vinícius Carvalho de Araújo. Requerimento número 21/2015 ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Vinícius Carvalho de Araújo. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que após tramitação regimental e aprovação dos demais edis, seja enviada a solicitação abaixo à excelentíssima senhora prefeita municipal. Solicita que o Executivo Municipal atenda o disposto da Lei número 12.994, de 17 de junho de 2014, e faça o pagamento do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Justificativa. Os vereadores que esse requerimento subscrevem solicitam do Executivo que se faça cumprir a Lei Federal número 12.994, de 17 de junho de 2014, que estabeleceu o piso salarial das categorias de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias que exercem importantíssimo trabalho em nosso município. Solicitamos ainda que seja efetuado também o pagamento retroativo aos meses anteriores. Rio Novo, 13 de março de 2015, vereadores proponentes, Guilherme de Souza Nogueira, Carlos Alberto Carmo Matos, Dulcimar Prata Marques, Sebastião José Esperança e Vinícius Carvalho de Araújo. Rio Novo, 10 de março de 2014, ofício do Gabinete de Contabilidade 057/2014. Para excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho de Araújo, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Nos termos da lei, estamos enviando a esta egrégia Câmara os documentos abaixo relacionados referente ao mês de dezembro de 2014. Notas de empenho, os respectivos comprovantes de pagamento, balancetes financeiros. Colocamos-nos à disposição para quaisquer dúvidas que julgarem necessárias. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeita de Rio Novo.
Obrigado, secretário, pela leitura do expediente. Gostaria de passar as comissões para que emitem o parecer do projeto número 01/2015. Não, esse é do dos servidores, né? Dos professores, magistério. É porque a autoria dele é... Projeto de lei. Projeto de lei número 01/2015. Segunda em discussão e segunda votação. Em discussão. Vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Projeto de lei número 02/2015, que dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos do município de Rio Novo e dá outras providências. Emitir a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para emitir parecer. Projeto número 02/2015, em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Projeto de lei número 01/2015, de autoria da Câmara Municipal, que reajusta os vencimentos dos cargos de provimento efetivo em comissão e do quadro de inativo da Câmara Municipal de Rio Novo. E me passar para as comissões para que emitam e parecer.
Entrando pela ordem. Entrando hoje, ele vai constar na pauta mesmo.
Projeto de lei 01/2015, que reajusta os vencimentos dos cargos de provimento efetivo em comissão do quadro nativo da Câmara Municipal de Rio Novo. Em primeira discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 17/2015, de autoria do vereador Alan Martins Dutra Borges, que solicita que o executivo solicite junto à Copasa a instalação de hidrantes no entorno da Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges. Em discussão,
pela ordem, senhor presidente.
Palavra vereador proponente.
Boa noite, senhor presidente, membros da mesa diretora, companheiros nobres edis, funcionários, cidadãos presentes na nossa casa. Senhor presidente, eu pediria até a permissão a vossa excelência, que depois eu de ter feito o requerimento, achei uma deficiência minha, poderia ter acrescentado aqui no requerimento, que até eu acredito que o município tem que criar a defesa civil, né, e que o município também crie a defesa civil, crie uma brigada de incêndio, né, e adquira também até, vamos dizer assim, equipamentos básicos. Por exemplo, nós temos um único hidrante ali próximo à igreja, mas eu acredito que nem uma mangueira para adequar ele, para que ele não deve existir no município. E que então se possa acrescentar esse requerimento, um requerimento verbal, a criação de uma brigada de incêndio e também a compra do material, no mínimo as mangueiras, né, que possa adequar a esse hidrante. Eu acho que isso é necessário, né, esse requerimento, porque como que foi bem na minha justificativa aqui, eu mesmo presenciei, né, quase um incêndio aqui no casarão aqui, que nos alertou. E aqui eu imagine um dia, eu já fiz também requerimento para o Instituto de Incêndio, não só nesse prédio, mas os prédios públicos, rever a situação toda. Esses prédios públicos hoje, esse prédio aqui, a instalação elétrica antiga, está passando por reforma. Eu imagino que até hoje, infelizmente, o município ainda funciona à base da escrita. Hoje mesmo um vereador, se não me engano, o vereador Guilherme Nogueira falou isso, com a escrita, foi feita na escrita. Se acontecer, Deus me livre, guarde, acontecer um fato, nós vamos perder, o município já passa por grande dificuldade, nós vamos perder um histórico enorme que vai atrasar a vida no município em muito tempo, né? Lógico, então a gente tem que se precaver, sim, na questão de extintores, adequar a praça aqui, né, já que é o casario, né, que é o casario histórico, são casas antigas, né? Se colocou na esquina, que eu acho que nem seria o local, o primeiro seria o local, acho que o primeiro para ter colocado, seria até aqui nessa esquina mesmo, porque aqui eu funciono, né, os dois principais poderes do município. Né? Então eu acredito que poderia se estender a Copasa, de fazer o município fazer, o executivo fazer esse aqui junto à Copasa, para se instalar esse aqui, pelo menos mais um nessa esquina, mas uns dois, três hidrantes aqui no entorno da praça. É isso que eu tenho a dizer, obrigado.
Requerimento número 17/2015, em discussão, continua em discussão. Palavra, vereador Guilherme.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, nobres colegas vereadores, funcionários da casa, o Alê, Jorge, Pablo, França. Eu gostaria de só solicitar ao vereador Alan que me concedesse a oportunidade de estar assinando junto esse requerimento, porque, se eu não me engano, foi no final de 2013... salvo engano, que nós também fizemos um requerimento desse, fazendo essa solicitação, também porque Rio Novo, aqui nesse centro histórico, nós só temos um hidrante, né, localizado perto da igreja, e vários moradores fizeram essa solicitação. Então, como eu fiz esse pedido em 2013, eu gostaria de estar assinando junto com o vereador Alan para estar reforçando esse pedido de Vossa Excelência, vereador.
Palavra, vereador Éder.
É só para complementar e dar uma boa noite a todos, primeiramente. Complementar as palavras do vereador Alan. Só dizer que a defesa civil já existe, né? Foi aprovada por nós mesmos, e o presidente é o Ronan, e eu acabei entrando como membro do Lions, e o sargento Michael do Corpo de Bombeiros é o responsável pela nossa cidade nesse quesito, nesses assuntos, né? Inclusive a vinda da brigada já foi discutida nas duas reuniões que eu participei. Já existe esse pedido, dificílimo de acontecer com uma cidade do nosso porte, como disse o próprio sargento, mas nada impossível, né, tendo em vista que nós temos um aeroporto próximo, mesmo tendo lá dentro já uma brigada particular, né, do próprio, treinada pelo próprio aeroporto. Mas sem dúvida, a defesa civil tem funcionado, sobretudo com a participação desses bombeiros, para averiguação de lugares onde existe denúncia, por exemplo, de algum barranco que esteja descendo, alguma coisa nesse sentido. O risco de incêndio também certamente deve ser pauta. Só isso, senhor presidente.
Diante dos fatos, vereador Alan, eu gostaria de continuar com o requerimento verbal, gostaria de fazer um requerimento por escrito e entrar na próxima sessão. Então, no requerimento seria a criação de uma brigada contra incêndio Requerimento número 17 continua em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 18/2015. Que solicite o Executivo que informe o motivo pelo qual o município de Rio Novo não aderiu ao Programa de Apoio à Transparência dos Municípios Mineiros, Programa Minas Aberta. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 19/2015. Solicite à diretoria da Copasa em Belo Horizonte informações sobre quais recursos investidos em obras executadas ano a ano desde a assinatura do seu contrato com o município de Rio Novo, quando se tornou responsável pelo abastecimento de água na cidade. Em discussão, palavra vereador Sebastião Esperança.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente Dulce, secretário Guilherme, Nobres Edis, funcionários, Jorge Luiz, Pablo, Franci, Ale. É de suma importância esse requerimento, senhor excelentíssimo presidente, uma vez que depois de redigido o requerimento, eu aprofundei no assunto e conseguimos atestar que a cidade de Guaianá está mais equipada que a nossa cidade. Tem os equipamentos da Copasa, as obras instaladas são de maiores contexto que a nossa cidade, está mais apropriada. Então parece que a denúncia que foi feita tem alguma coisa realmente no ar. Parece que na Copasa existe a produção de obras que na realidade não estão na nossa cidade, não combinam com o que está escrito. Então é muito importante essa resposta da Copasa para que realmente a gente possa continuar fazendo o confronto dessas indiferenças que estão acontecendo aí. Eu queria até ver outras cidades, mas o que mais me chamou atenção foi Guaianá, que é uma cidade nova e recebendo o maior apoio da Copasa, que é a nossa cidade.
Olá, senhor presidente.
Palavra, vereador Alan.
É pertinente a requerimento do novo vereador Sebastião Esperança, mas eu imagino, vereador, que a questão também da Copasa aqui em relação ao Rio Novo, é porque Rio Guaianá é um município mais novo e foi feito lá, né, a rede de abastecimento, né, não é tão antiga, foi mais, vamos dizer, não, talvez a rede, lembro que começou a rede lá na época do meu saudoso pai. E lá a água também é de poço artesiano, a maioria da captação lá. Então parece que Guaianá, né, tem nessa vantagem, porque tem uma rede mais nova e a captação da água mais límpida. Então, imagino que a gente talvez passe essa impressão para a gente que está havendo, talvez, lá um maior investimento. Eu acredito que não, porque aproveitou a situação. Rio Novo, infelizmente, a Copasa não atende mesmo, mas, por outro lado, pegou, assim, uma rede totalmente canos de ferro, né? A captação da água é a mesma, né? Então, a gente tem que, mesmo como nós falamos aqui em reuniões passadas, a gente tem que montar uma força-tarefa, ir lá em Belo Horizonte, usar da nossa proximidade agora com o governo do Estado e cobrar aqui uma efetiva ação da Copasa, fazendo cumprir o estabelecido em contrato, porque já se passa anos, né, e nós estamos aqui, todo dia reclamação da Copasa, da Copa e Mina, toda, e a qualidade da água cada vez em momentos aí piores que até existia no passado. Mas, como falei, temos que cobrar mesmo e fazer valer. Aí eu chamo, né, mais ou menos invoco aí a participação, principalmente do vereador Ederlin, vereador de Unidos da Dáutica, porque nós somos parceiros do atual governo, fomos do lado, então, mais do que nunca, agora a responsabilidade, em partes, recai sobre nós. Então, temos que ir lá cobrar, mas vamos cobrar isso junto e nosso município merece o melhor atendimento da Copasa.
Senhor presidente, pela ordem.
Palavra, vereador Éder Lima.
Eu gostaria de pedir aos autores do requerimento, aliás, dos requerimentos, se fosse possível assinar o 19, o 20 e o 21, que são os três próximos. Desde já eu agradeço. Em relação à Copasa, o que a gente tem a dizer é que já passou da hora, inclusive acho que o próprio requerimento do vereador Alan também já deveria ser encaminhado diretamente para a diretoria da Copasa, porque vai passar pelo executivo, o executivo vai fazer o pedido, de repente sai duas frentes do pedido, também seria uma forma de forçar mais. E eu, aguardando a mesa diretora marcar com a sede da Copasa a nossa saída, eu já estou fazendo o apanhado de todo o material que é publicado em rede social de reclamações, e montando um dossiê junto com alguns cidadãos rinovenses para que a gente possa entregar em mãos no dia que lá nós estivermos.
Requerimento número 19/2015, vereadores que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 20/2015. Vereadores que reiteram o pedido para que o Executivo tome providência em relação à limpeza de terrenos e lotes abandonados em nossa cidade. Em discussão?
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra, vereador Guilherme.
Senhor presidente, nobres vereadores, mais uma vez, vimos, se eu não me engano, é a segunda vez durante esse ano que a gente vem cobrar o Executivo que se tome providência em relação aos terrenos, lotes abandonados nas nossas cidades, em que os donos compram, são proprietários daqueles lotes e simplesmente deixam eles abandonados sem fazer manutenção, e fazem isso porque o Executivo é fraco e não fiscaliza e pune do jeito que tem que ser punido. Por exemplo, na Vila Camargo, bairro onde eu resido, vários moradores me param todo dia na rua que tem vários terrenos lá, sendo que teve um terreno que eu tive que, a gente tivemos que juntar uma força-tarefa lá para limpar, porque já estava pessoas entrando para dentro do terreno para usar drogas, pessoas soltando animais dentro dos terrenos, começando a aparecer bichos, varejeiras, que nossa cidade está infestada, aparecendo muito. Então, só tem isso, os donos só deixam esses lotes assim, porque o Executivo não toma providência firme, uma providência séria em relação à punição. O código de postura está aí, se ele sente que o código de postura está defasado e realmente está, que faça-se um estudo, mande para essa casa emendas ao código, ou que reforme o código para que possa fiscalizar mais. Aí daqui um dia Rio Novo volta a situação que teve um tempo atrás, com inúmeros casos de dengue, aí vai querer correr atrás do prejuízo. Eu acho isso um absurdo e faço esse requerimento, porque por diversas vezes eu já tentei verbalmente que se fosse tomado providências e não foram tomadas providências, eu até assustei e entendi um certo ponto, que outro dia eu fui visitar um posto de saúde, o mato estava entrando dentro do posto de saúde, eu falei assim, mas você não está limpando o posto de saúde? eles não vão pedir para limpar o lote dos outros, mas isso não interessa, tem que ser punido, tem que ser cobrado, e mais uma vez nós reiteramos, porque e se o executivo também tiver com algum receio de punir alguém, ou multar, criar algum decreto que se o dono for notificado, o dono não limpar o terreno, que se a prefeitura faça a limpeza, e logo após crie-se uma taxa para inserir no IPTU da pessoa que foi feita uma limpeza por conta da pessoa, ó, da prefeitura. E se a prefeitura tiver com algum receio de falar que, ah, não, que eu não posso multar porque vai dar polêmica, que fala então que foi a Câmara que pediu para multar, porque agora na nossa cidade a moda é o seguinte, tudo que dá errado que o executivo não faz é porque a Câmara não deixa. A pessoa vem pedir um carro, a Câmara que não posso dar porque a Câmara não deixa. Ah, vem pedir um ônibus, não pode porque a Câmara não deixa. A Praça Esporte ficou fechado o verão inteiro, porque a gente foi pedir uma prestação de conta, ao invés de legalizar o negócio, é mais fácil falar que a Praça Esporte está fechada, porque a Câmara pediu a prestação de contas. Então, vocês estão com medo de criar uma taxa para punir alguém? Então pode falar também que for o vereador Guilherme, ou algum vereador também que não se sentir constrangido com isso, para falar também, porque o que não pode é a nossa cidade, um potencial criador de dengue do jeito que foi, esses terrenos estarem imundos desse jeito e a prefeitura não ter pulso para punir ninguém. Só isso, senhor presidente.
Olá, senhor presidente.
Olá, vereador Alain.
Quero parabenizar também o nosso vereador Guilherme pelo requerimento. Acrescentar mais, ontem mesmo eu recebi uma vamos dizer assim, uma denúncia sobre um monte de entulho, lixo, galhos, lá no Morro do Cristo, na subida do Morro do Cristo. Eu mesmo fui lá pessoalmente e vi a situação. Falei que ia tomar a providência. Hoje encontrei com um funcionário cedo, que estava limpando as ruas da cidade, um dos responsáveis aí da limpeza, um chefe da limpeza aí, não digo que nem um fiscal, estava limpando, e falei a respeito disso. Você teria a resposta que eu escutei foi o seguinte, que a própria prefeita, que foi o morador que colocou, e que a prefeita... que falou que deixasse lá da mesma forma. Eu falei, isso é um absurdo. O município tem que tomar uma atitude. Então, qual a atitude? Eu vim imediatamente aqui, peguei o código de posturas e está bem claro lá, multas. Mas multa vai notificar, tem 15 dias para o atingido lá, ou o morador, quem quer que seja, que cometeu a infração, se defender. E partir disso aí, né, não se defendendo, comprovando o seu ato, vai aplicar multa e se no mesmo ano for reincidente, a multa vem dobrada na própria infração. Hoje a multa até é barata, por isso que devemos se rever, aliás, um requerimento meu pedindo que o executivo enviasse a reforma do Código Tributário, o Código de Posturas do município, eu me lembro disso, e até hoje nada. Né? É um valor... até pequeno, não chega a R$100, você entendeu? Eu fiquei sabendo, porque imediatamente até eu liguei pelo funcionário, depois pelo Ronan, que é o fiscalização aqui, o agente que fiscaliza, ele falou, até bom, não sei se isso aqui já estava sendo providenciado, isso já até com o morador ia ser autuado. Então vamos aguardar, mas se não me engano, eu vi pelo monte lá, já está até nascendo lá abóbora, negócio no morro ali, né? Às vezes vai até ajudar o povo a fazer uma colheita. Então dá para perceber que aquele entulho já está lá há mais de meses e nenhuma providência foi tomada. Então a gente precisa, que a gente fala aqui, às vezes não é que a gente quer ser chato, a gente tem que, se o município não ter pulso para as situações, se não corrigir, e esse talvez é o grande erro desse governo, que perdeu a rédea, tinha tudo, foi ungido pelo voto popular, teve aprovação popular nas urnas, e logo que teve tudo na mão, logo de início, não colocou ordem na cidade. Então tem que chamar, tem que fazer, não só os moradores, cidadãos, como a gente fala, os funcionários também, tem funcionário que não quer nada. Tem que abrir procedimento administrativo,
tem que abrir, né, advertência. Enquanto um dia não for fazer um de Cristo, infelizmente não fazer um de Cristo, os outros, né, a gente é só minoria, né, mas infelizmente uma maçã podre estraga as outras. Então é todo, né, a gente fala isso no sentido geral. Tem que punir. Nós temos direitos, mas também temos deveres. Se o município não punir, qual tipo de exemplo nós podemos dar? Deixar, né, lá um vai servir de exemplo. Ah, você não faz, o outro não faz, o outro não faz. E assim fica abandonado. Então a gente espera, vou me basear nesse entulho para ver se vou lá de olho, ficar de olho se vai realmente agir. Porque se não agir, infelizmente... vai ficar, Deus dará, o município vai ficar julgado, o povo vai jogar lixo para a rua mesmo, e outras coisas. Obrigado, boa noite.
Requerimento número 20/2015, em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 21/2015, solicita que o Executivo Municipal atenda o disposto na Lei nº 12.994, de 17 de junho de 2014, e faça o pagamento do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Em discussão, palavra vereador Guilherme.
Senhor presidente, só para deixar registrado aqui nos anais dessa casa que... esse requerimento partiu de uma pequena reunião que eu tive com os agentes comunitários de saúde da nossa cidade, em que informei a eles em relação ao piso salarial, que ano passado, em 2013, o executivo atendeu ao piso, em 2014, infelizmente, não atendeu, e os agentes de saúde protocolaram na prefeitura um abaixo-assinado com 20 assinaturas dos agentes, do total de 21, pedindo que o Executivo faça-se valer esse direito, que é uma lei federal. Então, eu prontamente falei que iria fazer um requerimento aqui pela Câmara para reforçar o pedido deles, e a gente espera aí, no menor prazo possível, o deferimento do Executivo para que se cumprisse o disposto da lei federal. Só isso, senhor presidente.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Vereador Dulcimar, gostaria de fazer um requerimento verbal?
Senhor presidente, em seguida também eu gostaria de fazer um.
Palavra, vereador.
Olá, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora, colegas vereadores presentes e funcionários. Eu gostaria que nós encaminhássemos para o prefeito, executivo, um ofício pedindo urgente um vigia para nosso anexo. Lá não tem segurança nenhuma naquelas portas de vidro. Só um empurrãozinho, infelizmente ela abre. E não poderia deixar de estar falando, segunda-feira eu fui abordado pelo Sargento Costa, nos devolvendo o equipamento que foi furtado na unidade 2 para me reconhecer se é mesmo nosso. E ele era nosso, foi apanhado na casa de alguém, né? E foi devolvido à unidade, está na delegacia, já de posse para poder estar retornando para a unidade. Eu acho que esse é um trabalho excelente. E visto que, mediante aquele furto que teve grande na unidade, acreditamos e nós somos otimistas para que, quem sabe, retorne nas nossas unidades todos os equipamentos foram furtados. Esse equipamento não é de grande valor, mas foi o equipamento que, se eu não me engano, foi o equipamento que veio de furtado para essa unidade aqui, porque lá adquiriram outro. Vereador José Adriano sempre coloca aí naquele nebulizador. E foi um trabalho excelente. Levou lá, inclusive, a pessoa de quem ele levou junto a pessoa, e ele falou: eu furtei em tal lugar e eu vim trazer. Então eu acho que antes que aconteça outros furtos, né, a nossa unidade está lá, já está funcionando desde 29 de janeiro, com equipamentos de grande valor, equipamentos pequenos. Então, já houve lá um assalto uma vez, e acredito que, se não colocar um vigia urgente, eu acho que pode vir a ser, aquelas portas lá estão totalmente assim, empurrão, abre. Então, já estamos deixando aceso, né? Acredito que, não sei se o do Kaique está estendendo, porque ficou nos meses atrás, ele ficou estendendo, mas eu acho que um exclusivo da unidade merece e... é com isso que eu tenho para falar, que os equipamentos são de grande valor. Só isso, muito obrigada. Acredito que todos assinando, acho que dá uma força, né, gente? Muito obrigada.
Se quiser colocar em votação primeiro, a gente. Os dois? Eu gostaria de solicitar, senhor presidente, que não mais utilize, pelo menos na minha mesa, se pudesse disponibilizar todos os requerimentos e projetos, que eu conversei com a Eliana do Pra hoje, ela disse que recebe isso tudo por e-mail. Então tem digitalizado. Eu não gostaria mais de receber papel. Toda vez que eu rasgo isso, minha consciência pesa. Eu não consigo usar tanto papel para rascunho. Então, já que recebe os projetos e os requerimentos por e-mail, que fosse disponibilizado, eu posso olhar no meu celular, posso trazer meu computador. Ou a própria Câmara, por exemplo, pode usar o seu data show colocando os requerimentos e os projetos aqui e evitar essa quantidade imensa de papel. É uma sugestão, mais uma indicação do que um requerimento, né? Mas, sobretudo, na minha mesa, eu gostaria que não precisa mais e solicitasse a secretária que enviasse para todos esses projetos e requerimentos que dão entrada aqui. É por e-mail.
Em votação dos requerimentos verbais, requerimento do doutor vereador Alan, que solicita que o município crie a brigada contra incêndio e adquira equipamentos necessários para sua atuação. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento verbal de autoria da vereadora Dulcimar. Que o Executivo Municipal disponibilize um vigia para o anexo. Seria de forma urgente, visto que lá existem aparelhos de grande valor. Seria de autoria de toda a Câmara Municipal. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. E requerimento verbal de autoria do vereador Éder Lima, que seja enviado a todos os vereadores através de e-mail, né, os requerimentos e projeto de lei também.
Se eu não me engano, eu comentei com a Dupra, ela recebe tudo por e-mail. Tanto os requerimentos ou a própria Eliana aqui recebe. Se pudesse condensar tudo que tem na pauta de quarta-feira, já mandasse para a gente na quinta, ou se não, colocasse no site, porque tem um Wi-Fi bom aqui, funciona direitinho, né? Dava até para a gente acessar durante as reuniões.
Que disponibilize o requerimento, um expediente, na quinta-feira, para todos os vereadores. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Antes de passar a palavra livre, gostaria de comunicar aos vereadores que ficou agendado na Caixa Econômica Federal na segunda-feira, dia 16, às 14 horas. Solicitação do vereador Sebastião. Então nós conseguimos entrar em contato. A Copasa, custamos achar o contato telefônico que atendesse, mas a Eliana conseguiu, já entrou em contato, só que ela está aguardando a secretária informar o agendamento, certo? E eu gostaria, o vereador Éder disse que tem já os protestos, né, as reivindicações da população, né? Gostaria que a gente marcasse um dia aqui, antes dessa ida à Copasa, pra gente discutir o contrato da Copasa, né? Pra gente saber, ir lá, mas assim, sabendo o contrato, se eles realmente estão cumprindo, se não estão, entendeu? Porque, pelo que eu sei, o pessoal fala muito em quebra de contrato. Só quebra o contrato se vocês deixarem de cumprir alguma cláusula ali. Então, não adianta ficar falando, vocês estão cumprindo. Então, a gente tomar conhecimento mais a fundo do contrato, para a gente poder ir lá já embasado em alguma coisa. Com a palavra, vereador Éder Lima.
Inclusive, senhor presidente, as discussões obscuras que aconteceram durante a aprovação da Copasa, parece que ventilou, eu não sei, a Dulce ou o Zé Adriano pode comentar melhor. Chegou a informação a mim que até um tanque de lavação de roupa seria disponibilizado aos moradores do Santa Clara como contrapartida social, tendo em vista que muitas das mulheres lá daquele bairro ganham dinheiro lavando roupa. Eu não sei se isso é verdade, mas chegou até a mim dizendo que teria até essa contrapartida social da Copasa. Então são coisas que a gente devia buscar a fundo, né? E como eu disse, tem uma contrapartida social que se eles fizessem, teria um ganho enorme para o povoado de Futá de Campos, por exemplo, que é um encanamento total lá, gratuito. É o mínimo que eles poderiam fazer, né? Então ficam algumas coisas estão realmente sem entender devido à ausência de informações de como foi feito esse contrato. E, infelizmente, aprovado com a não isenção de Santa Casa, asilo e etc.
A gente também poderia fazer essa reunião de forma informal, a gente ia anotar quais são as reivindicações que a gente faria, entendeu? Consultaria o nosso assessor jurídico. Porque a verdade é o seguinte, eu estava ouvindo na Rádio São João, eles têm argumento para tudo, que a população lá estava reclamando da água suja, entendeu? Mas o que eles alegam, que a água de repente está com uma coloração não normal, né, não está incolor, mas não tem bactéria, não tem nada, está tratado. Aí eles jogam a culpa no encanamento, na caixa d'água, entendeu? Então, quer dizer, sempre eles têm resposta para tudo. Gostaria de passar a palavra livre. Palavra vereador Sebastião Esperança.
Senhor presidente, muito em boa hora essa ideia do senhor de a gente rever esse contrato da Copasa, porque realmente estou vendo a situação da Copasa ficando assim mais séria. E a gente não poderia discutir se a gente não tomar mais embasamento desse contrato. É muito importante a sua ideia e estou disposto aí a qualquer hora, qualquer dia, a gente analisar esse contrato e tomar maior conhecimento dele.
A palavra continua livre?
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Guilherme.
Senhor presidente, vereadores, eu gostaria de fazer uso da palavra livre aqui hoje para fazer uma pequena lamentação, não vou fazer uma crítica, vou lamentar um fato que ocorreu no nosso município, onde nós tivemos aqui ano passado a procura de várias entidades do município, entidades sérias, entidades que prestam serviço a nossa comunidade, e durante todas as visitas dessas entidades aqui, que vindo recorrer à Câmara através de alguma devolução de repasses para ajudar essas entidades, socorrer essas entidades, nós sempre pedimos paciência às entidades, que a gente estava envolvido na época com o projeto da Santa Casa. Logo depois nós seguramos um pouquinho para a gente fazer algum tipo de modificação aqui na estrutura da casa. E com a promessa que se essa casa sobrasse algum recurso no final do ano, essa casa atenderia aos anseios dela se fosse de interesse do executivo também, porque a gente sabe que a partir do momento que se devolve o dinheiro passa a ser do executivo novamente. Em dezembro, no início de dezembro, após encontro com a excelentíssima senhora prefeita, eu perguntei se ela tinha interesse de ajudar essas entidades. Ela prontamente aceitou, agradeceu, falou que precisava muito ajudar e que ela não teria como. Então ela agradeceu, então ficou ali pré-estabelecido que a Câmara devolveria o dinheiro para que se ajudasse essas entidades. Para nossa surpresa, já se passaram 3 meses das entidades que vieram aqui procurar ajuda, socorro à Câmara, só foram auxiliados as escolas de samba, metade daquilo que necessitava os produtores rurais, e da quantia de R$5.000 da APAE, apenas R$1.000 foi disponibilizado para a APAE. Bem, o executivo, eu até concordo com ele, cobrou várias documentações das entidades, como atas registradas, certidões, planos de trabalhos. Isso algumas entidades não tinham e correram atrás dessa documentação para ficarem aptas a receber esse recurso. Pois bem, para surpresa e para o desapontamento geral, a notícia que se tem é que, infelizmente, agora as entidades, após resolverem toda a documentação, chega no executivo e o executivo fala que vai passar no dia que tiver, quando tiver e se puder passar. Então, A gente aceita até que o executivo é despreparado, que há uma falta de conhecimento deles e na maioria das causas da gestão pública, mas o que não se pode admitir é a falta de palavra. Estão fazendo isso com entidades sérias do município, entidades que passaram o ano de 2014 sem receber quaisquer subvenções do município e se programaram após o executivo ter dado a palavra que ia disponibilizar o dinheiro que era devolução da Câmara. E não está fazendo isso. O executivo pegou o dinheiro e não agora passa do jeito que ele quer. Então a gente fica muito desapontado porque, como eu falei, não são entidades fantasmas no nosso município, são entidades sérias. A PAI está aí necessitando do recurso, o asilo tá necessitando, o asilo vem se reerguendo através de um bonito trabalho voluntarioso que vem ocorrendo, conta com dinheiro também. A Associação dos Povoados Deputados de Campos conta com dinheiro para terminar a sua construção da sua sede, a reforma. O Sindicato Rural já provou aqui nessa casa que todo o dinheiro que se investe no produtor rural tem um retorno triplicado para a sociedade, para a população. Então, eu gostaria de deixar. Se passou 3 meses, eu estava com isso engasgado, esperando. Infelizmente, eu falo de coração, eu não tenho a mínima condição, não tenho a mínima vontade de dialogar mais com o executivo. Não, eu cansei. Eu acho que é querer. Ele pode tentar fazer os outros de bobo, mas a mim de bobo não vai fazer mais e eu realmente cansei. Então é uma posição que eu gostaria de deixar aqui nessa casa, registrar nos anais, desabafar, porque realmente faltou palavra, faltou honestidade do executivo em conduzir as coisas. Porque eu estou falando de coração, que se eu soubesse que o dinheiro ia ser devolvido, que não ia ser repassado, eu teria feito outros investimentos aqui na casa e não teria devolvido nem um centavo, porque eu acho isso uma covardia que está fazendo, não é comigo, não é com a Câmara Municipal, é uma covardia que está fazendo com as entidades sérias do município de Rio Novo. É só isso, senhor presidente, que eu gostaria de deixar registrado.
A palavra continua livre. Palavra vereador José Adriano.
Pela ordem, senhor presidente. Em primeiro lugar, boa noite, senhor presidente, nossa vice-presidente Dulce, secretário Guilherme, vereadores, funcionários da casa, presentes no plenário. Eu também não poderia deixar de falar da Copasa, né, como o nosso presidente, excelentíssimo presidente, acabou de falar. Tem que ter o contrato em mãos, né, para a gente poder reclamar, né, porque não adianta reclamar, né, sem saber da situação correta. Mas, presidente, a partir do momento, senhor presidente, que a água está suja, né? Não está certo, né? Isso não está no contrato. Porque, na época, senhor presidente, o principal problema que eu vou ter a favor da Copasa é a respeito da água. E eu trazia a roupa do meu tio de Juiz de Fora, a dona Nedina, a falecida dona Nedina, era toda semana ela falava comigo, coité, a água está muito suja. Então, quer dizer, a maioria, Dodora, enfim, todo mundo ia lá em casa. Então, a água não pode estar suja. E todos nós sabemos que, infelizmente, a situação do nosso município tem que ser trocada os encanamentos. Né? A Copasa, na época, agora eu vou falar mais uma vez, não queria instalar no nosso município justamente por isso, porque ia ter muito gastos. Mas, infelizmente, não investiram. Nós fomos a Belo Horizonte, eles falaram que ia fazer o serviço, infelizmente não fez, e nós temos que correr atrás. Né? Porque, afinal de contas, o povo hoje está pagando uma água, e uma água suja. E não é certo, né? Quer dizer, uma água suja, o que acontece? É uma roupa que estraga. Então, nós temos que correr, né, atrás do direito das pessoas. E quanto a Copasa em Guianá, Sebastião, Guianá é completamente diferente de Rio Novo. Na época o Marco Aurélio trocou tudo em Guianá. Encanamento, rede de esgoto, foi tudo feito. Então hoje é muito mais fácil de fazer o serviço. E eu queria falar também ao vereador, excelente vereador Guilherme, eu não tive esse problema, vereador. Na época que eu fui presidente dessa casa, eu falei com todos os vereadores aí, eu achava o Totonho uma pessoa, achava que ele era uma pessoa, mas depois eu vi que não era. Todos os repasses que eu passei para as entidades, que eu pedi a ele, foi repassado. Só não foi repassado para a terceira idade e para São Vicente de Paulo, tá? Inclusive eu fui atrás do pessoal para repassar o recurso para eles, mas eles não vieram aqui, o prefeito não repassou. Inclusive Furtado de Campos, você tem noção? Eu podia repassar 2 mil, né? Eu repassei 5 mil. A verdade é essa. Eu sabia que era 2 mil, mas repassei 5 mil. Você sabe o que ele fez, está de campo? Ele colocou, não sei se você já entrou na associação. Se eu não me engano, tem 5 computadores lá, chegou a ver lá. É 5 mesmo, né? Então, 5 computadores. Então, quer dizer, é uma pessoa que hoje eu faço como é que fala? Outra ideia do Totão e Varoto. Então, quer dizer, tudo que eu pedi foi feito, entendeu? Inclusive as escolas de samba também, na época, foi beneficiada com o repasse da Câmara. Todo mundo, inclusive, foi feito reuniões aqui. O nosso vereador Guilherme foi presente na época, foi repassar dinheiro para o Prainha. Então, quer dizer, eu não posso reclamar isso do prefeito, porque eu acho que o prefeito, ele tem que repassar o dinheiro. Porque o dinheiro da Câmara, então o presidente, ele vai passar para quem que ele quiser. Essa é a realidade. Eu falo até a verdade. Na época, Guilherme, eu cheguei, tudo que eu faço na minha vida, eu gosto de falar. Se tiver errado, não tem problema. A Câmara, ela bancou, eu falo assim mesmo, bancou aquele torneio que teve de bicicleta bike. Eu acho que, gente, é muito importante, entendeu? Incentiva as pessoas, tem um nome de Rio Novo que está em primeiro lugar. Então, quer dizer, tudo que nós podemos fazer, e o prefeito todos os repassos que eu pedi para que eram feitas as entidades, foi feito. Então, eu não posso reclamar. Agora, acho que o prefeito está errado. Acho que o prefeito, a partir do momento que o vereador quer repassar o dinheiro, acho que tem que repassar. Eu acho que é o correto. Já está ajudando. Outra coisa, a respeito da nossa Santa Casa, eu não poderia deixar de falar, não fui lá votar, tá, vereador Alan? Você não estava presente? Porque eu achava que devia ser uma eleição diferente, né? Diferente que eu falo assim, tinha que ser mais uma união. Mas, infelizmente, tudo tem eleição, né? Mas, inclusive, o Tarcísio me procurou essa semana de fora. Tem boas ideias. Estou vendo também a luta dos dois vereadores aí unidos hoje, igual brinquei com vocês quarta-feira na rua, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Tem um nosso amigo ali também, o Babalu, que hoje faz parte da diretoria da Santa Casa. Então, eu acho que tem tudo para dar certo. Pelo menos, eu estou vendo a união dos dois vereadores, o Tarcísio, pelo que ele falou comigo, Sebastião. Ele tem boas ideias. É uma pessoa que tem conhecimento, né? Foi prefeito de Coronel duas vezes. Então, eu acho que o difícil vai ser reabrir a Santa Casa. Mas eu acho que depois, se ela estiver reaberta, eu acho que tem tudo para dar certo. Pelo menos o que ele falou comigo, eu acho que não tem jeito de dar errado. Tá? Então, eu queria parabenizar os dois vereadores, né? Ao Babalu e a nova diretora da Santa Casa. Eu acho que agora é unir, né? E tirar a Santa Casa da situação que ela está. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Olá, vereador Alan.
Pela ordem. Senhor presidente, logicamente eu não poderia me furtar desse assunto Santa Casa, porque eu acho que já tem algum tempo que eu tenho me empenhado pelo funcionamento, não pela reabertura, pelo funcionamento da nossa mais importante entidade, município. E isso não vem, né, de agora. Vem desde, posso dizer, eu comecei a entrar na luta da Santa Casa desde o final outubro, novembro de 2013, quando eu, de alguma forma, tentei interferir já na primeira tentativa de fechamento dela. Na primeira tentativa, posso dizer, covarde, de fechamento da Santa Casa de Rio Novo, quando eu tive a oportunidade de encontrar com a pessoa, que era o Aragão, e colocar, e o Aragão estava disposto a encarar a luta da Santa Casa. Prova disso, vários vereadores participaram da reunião com a prefeita, tinha várias pessoas no gabinete, o executivo propondo abrir a UBS, o posto, onde é que é o posto de saúde ali, né, pedindo R$45 mil, e um outro grupo querendo abrir um recurso do secretário de saúde de Minas Gerais, com ordem do secretário de Minas Gerais, que disse que aquilo era peça de museu, e que nós, né, abríssemos o anexo. E eu entrei na briga. Infelizmente, começou a funcionar bem. Eu acho que a Câmara abraçou a causa, todos abraçaram a causa, viram a importância
de se manter a Santa Casa aberta, e por um período, a Santa Casa, um pequeno período, a Santa Casa parecia que estava funcionando bem, como veio novamente a tentativa covarde que realmente vingou, e o Aragão, de alguma forma, nos decepcionou, me decepcionou, não de maneira alguma quer dizer que ele é um cara desonesto, até pelo contrário, mas não teve um jogo de cintura para tentar conduzir esse fechamento. E me coloquei a partir daí, me coloquei novamente, não desistindo, todas as vezes aqui que se está problema de saúde, vossas excelências são testemunhas do meu empenho de não desistir nunca daquela luta de Santa Casa de Santa Maria Casa de Misericórdia em Rio Novo, até porque eu tenho um ditado para mim, que serve muito para mim, só não tem jeito a morte. O resto tem tudo. E empenhado nessa luta, eu confesso que fui surpreendido, sim, com a apresentação da chapa do novo vereador Dionísio Dadaut, ao qual respeito. Só que eu também tenho que ser franco, meu caro Dionísio. Eu falei com Vossa Excelência, é um direito, como Vossa Excelência falou que é um direito seu, como é um direito nosso, né? Porque eu sempre tive Vossa Excelência como um parceiro nesse ideal e queria. Vossa Excelência, logo depois do Aragão, me acompanhando, eu lembro lá a gente convencendo a Maristela para aceitar. Nós temos um objetivo comum. E eu acredito que nós temos um objetivo comum, que é reabrir a nossa Santa Casa. Confesso que fiquei surpreso, sim, mas são situações que nos levaram até um momento histórico na nossa terra. O que aconteceu domingo foi um momento histórico. Nós sentimos na pele a população, a participação, ver como é importante, como o povo clama pela reabertura daquela entidade. Nunca houve isso na história de Rio Novo. Com muito respeito, quero parabenizar também, né, o comportamento, né, da chapa que vocês apresentaram, dos integrantes, né. Foi uma eleição tranquila, com respeito. Quem venceu até o momento, venceu o Rio Novo. Mas, né? Mas para mim, como eu falei, eu estava para o novo vereador Éder Lima, né, próximo a prefeito, para mim não tem vencidos nem vencedores nessa história. Vencer, tem que vencer o Rio Novo. E vai vencer o Rio Novo com a reabertura de nossa Santa Casa. E até dia 25 já foi finalmente marcado a audiência que eu terei com o secretário de Saúde de Minas Gerais. Veio até a calhar a situação. Estou mobilizado, estão e acredito que teremos que estar mobilizados, todos nós. Aqui não vai ser o Alan, não vai ser o Cessem, não vai ser o Éder, não vai ser o Vinícius que abriu Santa Casa, vai ser todos nós. Amanhã o povo faça o julgamento que achar que tem que fazer. Já não faz, mas eu acredito que nós, ninguém pode ter uma vaidade pessoal nesse momento de não querer que aquilo reabra. Porque ali estão nossas vidas, nós dependemos daquilo ali, né, daquela Santa Casa. Nós não podemos, para o município, o funcionamento do município, né, tiver a tranquilidade que podemos dar ao município. Hoje eu tive um longo papo com o secretário de saúde, muito bom papo, muito proveitoso. Com o peso que vamos tirar das costas da administração, assumindo aquilo lá. O que é que a administração tem que ser? O maior parceiro. O maior parceiro, o maior colaborador, mas já estamos empenhados, o Tarcísio está empenhado, o Sebastião, tivemos lá em Juiz de Fora um encontro lá com um grupo de meia, muito bom, por sinal, né? São várias perspectivas, sabemos do abacaxi que é, a dificuldade que é, somos cientes, como acredito que Vossa Excelência, vereador Dionísio, sabia também, quero parabenizar pela sua coragem e atitude, porque toda a dificuldade, aquilo é uma verdade, essa é uma bomba de dinamite que nós temos que desarmar ela, mas juntos nós vamos desarmar ela. Está aqui meu amigo Jorge, agradecer, parabenizar pela sua, né, pela vitória, né? Você agradecer para você aceitar também, né, participar da chapa, foi uma ideia minha de convidá-los, imediatamente todos que nós convidamos, foram lá, aceitaram prontamente e estão muito animados com a nossa chapa. A chapa que nós, porque estão todos mobilizados, pela primeira vez eu acredito, todos muito mobilizados, Sebastião tem participado disso. Então eu aproveito esse momento para convocar todos vocês, os presentes, né, para a gente abraçar essa causa, que a causa vai ser a grande causa do Rio Novo, que nós todos seremos vencedores, vendo aquela, a nossa Santa Casa de Misericórdia, em breve com as portas abertas e dando atendimento digno à população. Obrigado, desculpe, senhor exacerbei, desculpe o Dionísio, o senhor, de alguma forma, né, exacerbei em algum momento, tivemos aqui, outro dia lá, mas é passado, né, é coisa que já de momento. Nós estamos aí, que precisar de mim, estou à disposição. Tenho grande admiração com Vossa Excelência, porque Vossa Excelência tem uma virtude. Vossa Excelência bota a cara em todas as atitudes, inclusive me apoiando para deputado estadual. Está lá até hoje, eu vejo a placa lá. Então isso aí é digno para mim de respeito, independente de ser, ter sido vitorioso ou não. Tem meu respeito. Obrigado, boa noite a todos vocês.
O vereador Guilherme falou uma coisa muito importante com relação a essas verbas de subvenções. Inclusive, essa semana mesmo, hoje, eu fui abordado pelo pessoal do artesanato ali. E às vezes o pessoal, até o jeito de abordar a gente fica até meio constrangido. Eu conversando com o pessoal, a pessoa perto de mim, falou, e o nosso dinheiro? Cadê o nosso dinheiro? Quer dizer, criou-se um vínculo achando que a Câmara, entendeu? Que passa o dinheiro e todos sabem que não é bem assim, né? O executivo tem que voltar para o executivo e o executivo que faz o repasse. Então eu tenho sido procurado por várias entidades aqui, inclusive até a nova diretoria de Santa Casa, o Tarcísio me ligou e tudo. O que eu peço é o seguinte, que eles vão primeiro ao executivo, porque o que, que às vezes o pessoal eles pedem? Eles pedem se a gente pode ajudar e pedem para a gente procurar prefeito também. Quer dizer, eu acho que as diretorias da entidade, elas têm que procurar, entendeu? Porque o que acontece? Só eu que fico ouvindo. Eu já sei até de cor o discurso da prefeita, né? Que está apertado, que é isso, que é aquilo. E o pessoal das entidades, estou falando aqui, Santa Câmara, estou falando outras que me procuraram. Pessoal do Prainho procurou, pessoal do sindicato mesmo, e outros que foram repassados pela metade. Então, que às vezes eles ficam contando com aquela verba e a verba não chega lá, né? No caso da paz. Então eles têm que procurar primeiro o executivo, porque não adianta a Câmara de repente ter algum dinheiro de passar para lá se a ideia do executivo não é repassar, né? Mas aí depois o Tarcísio me ligou de volta à tarde e me parece que ele agendou uma reunião com ela na terça-feira, né? Para sentar a diretoria com ela e tomara que encontre uma solução, né? Porque o Alan falou aí que quem está perdendo é o povo de Rio Novo. Mais algum vereador, alguém?
Nem vou falar.
Sebastião? Com a palavra, vereador Sebastião.
Só para acrescentar, presidente, as palavras do excelentíssimo vereador Alan Borges. Eu fico pensando assim, a Comissão de Saúde, inclusive, podia fazer uma visita do que eu vou denunciar aqui agora. A nossa saúde hoje, José Adriano, fica o Hospital de São João Bolseno, é regional, é regionalizado hoje lá. Então eu gostaria de vir à Comissão de Saúde fazer uma visita ao pronto-socorro de São João Bolseno. Se vocês não conhecem nada pior do que o HPS de Juiz Fora, vai a São João que vocês vão ver o que é o pior. E a gente fica totalmente nas mãos de São João hoje. Passou, a OBS fechou 7 horas, para onde que vai? Para São João. Eu estou falando isso porque eu presenciei 2 vezes essa semana, precisei levar um paciente lá e vi a situação precária que é aquilo lá. Então, juntando isso, eu queria falar, convencer a todos vocês, como o José Adriano falou, com a causa nós estamos juntos aqui, eu, o vereador Alan, mas isso já passou. Nós temos que ter todos nós hoje empenhados nessa situação, que é uma situação de Rio Novo, de todos nós. Eu, por exemplo, não tenho plano de saúde. Eu gostaria 1000 vezes de ser atendido na Santa Casa de Rio Novo que qualquer outro lugar de Juiz Fora, HPS e principalmente São João do Bolseno hoje. Então é uma causa de todos nós. Nem ninguém que vai sair em vantagem disso, em voto disso. Eu gostaria de chamar assim a atenção de todos vocês para que se pare por aí. Entendeu? Atenção, a Santa Casa daqui para frente, se nós conseguirmos, foi todos nós vamos conseguir. Entendeu? Nós temos ideias, corremos atrás, mas precisamos de todos nós juntos. Entendeu? Inclusive, para ir a prefeita, que começou tudo isso numa reunião que a prefeita fez conosco, chamando a gente para mostrar a situação de Rio Novo e realmente mostrando a fragilidade dela. Eu me coloquei à disposição dela, conversando sobre saúde, que tudo que precisasse de saúde, que eu pudesse ajudar, principalmente em a reabertura da Santa Casa, eu gostaria de saber dela o que ela poderia atender financeiramente a contrapartida. Todos vocês que estavam lá presentes viram isso que eu estou falando. O Lúcio falou que a gente não tinha jeito de abrir a Santa Casa. Eu falei assim, não, Lúcio, você já tentou, vamos tentar. Dá chance para nós tentar, mas só que para me tentar, eu tenho que saber qual que é a outra partida do município. E a Virgínia nos prometeu que teria uma contrapartida de 50 mil reais. Quem estava presente lembra disso. Então, em função disso, eu comecei a correr atrás. Eu tinha até um projeto com os irmãos Condé, mas felizmente, não menosprezando a família Condé, mas quando eu estava na tarefa dos irmãos Condé, me apareceu esse grupo 100 que veio do céu. Não tinha nada, eu não conheci ninguém, foi através de um político amigo meu de Juiz Fora, que tinha uma reunião com eles, me chamou para a reunião e eu fui para a reunião. Então eu fico vendo assim, lá quem visitar lá, José Adriano, quem quiser ver, eu vou mostrar para vocês que saúde não é deficitária. Saúde dá lucro. Um plano de saúde com R$20 mensais, direito a 3 dependentes, consulta R$50, maioria dos exames que se pede faz na própria clínica, um raio-x de R$60 lá custa R$19, um exame de R$600 lá custa R$150, você faz o exame, volta no médico, já mostra o exame para ele, vai na farmacinha e pega o remédio de graça, maioria dos remédios. 80% do que você precisa, pega lá dentro de graça. Então, e essa empresa, esses médicos, está cada vez melhor a empresa deles. Começaram com 1.000 clientes, hoje tem 5 mil clientes, vão chegar a mais 2 anos a 8 mil, 10 mil clientes. Então, está provado que saúde dá lucro. Então, se a gente tem oportunidade dessa. Agora, o mais bonito de tudo, o Alan presenciou, a Virgínia já presenciou, o Lúcio já presenciou, que eu já tinha levado lá, e viu que o mais importante de tudo, que eles querem mais do que a gente. Fala que é abacaxi, que negócio é difícil, mas o mais importante de tudo, eles querem vir ontem para cá, gente. Isso é um presente para nós. Agora eu quero deixar bem claro, isso eu corri atrás. Mas não, isso não é nada meu, eu não quero nada para mim, eu quero para Rio Novo. Eu quero que a gente tenha uma saúde digna, que pode ter muita dignidade aqui na saúde de Rio Novo. Se legalizar a Santa Casa com vigilância sanitária, fica apta, vai fazer pequenas cirurgias o mais breve que vocês imaginam, entendeu? Vai nascer gente nessa cidade que é o que mais a gente sonha na vida. Então eu peço, a minha fala é só para acrescentar tudo que o Alan falou e dizer para todos vocês, novos vereadores, não é causa do CESEM e nem do Alan, a causa de todos nós vereadores e junto com a prefeita, para todo o Rio Novo ganhar. Peço vocês, pensem com carinho nessa posição de deixar de revanchismo e que pensar que nós juntos, junto com a prefeita, vamos fazer a Santa Casa aberta com a saúde que talvez nunca teve em Rio Novo, se Deus quiser. Boa noite a todos.
Sou presidente.
Mas vereador Éder Lima.
Eu quero fazer coro às palavras do vereador Guilherme quanto ao... os repasses da Câmara que não foram utilizados conforme indicados. Eu também acho absurdo. Eu tive a oportunidade de falar com eles antes, inclusive, de liberar o recurso, que eu era favorável e que se cumprisse o que foi. Que eles não a minha fala foi essa: vocês não tinham esse dinheiro, né? O dinheiro apareceu só da repassa, pelo amor de Deus. Infelizmente, não foi cumprido. E de repente se saiu um manifesto da Câmara em relação a isso, cobrando essa, né, divulgando os valores, eu acho que seria interessante e eu assinaria junto. Em relação à Santa Casa, eu também nunca fui a favor do fechamento, apesar de eu achar que existem muitas ações que foram de propósito para que ela fechasse. E eu não posso deixar também de vangloriar, valorizar e ressaltar o que o Dionísio fez. O Dionísio fez, ele reacendeu a esperança em cima da Santa Casa, porque não ia ter eleição. Ele simplesmente procurou o advogado, que era o Dr. Brenildo. Os dois conseguiram convencer o Aragão de: Aragão, vamos lá, vamos deixar outra pessoa pegar. Aí ele apresentou a chapa. E aí apresentou a outra. Não vejo problema nenhum em ter disputa, desde que não envolva politicagem no meio. Então eu tenho que parabenizar vocês, os dois que disputaram, sobretudo o Dionísio, por ter reaberto as nossas esperanças e ter buscado um diálogo com o Aragão, que já não estava fácil, com a ajuda do Dr. Brenildo, e ter colocado as nossas cabeças para pensar novamente em como colocar esse hospital para funcionar. E deixo a ideia para a nova chapa, me disponibilizo a ajudar. A forma mais rápida de conseguir dinheiro para reabrir a Santa Casa, eu falei isso algumas vezes, algumas pessoas riem, outras não acreditam, mas ainda é o sorteio de prêmios e o leilão. Se vocês quiserem conseguir 100 mil reais, mês que vem, são com essas duas atividades as mais rápidas possíveis da gente conseguir organizar, e tem pessoas dispostas. O próprio Vinícius sabe que o leilão estava quase organizado, e eu tenho certeza que se buscarmos essas pessoas novamente, a gente consegue 50 mil no final de semana, né? E eu acho que seria a forma mais rápida, inclusive, de envolver a população e saber que a filantropia não acabou. E deixo o meu apoio a todos vocês e um diálogo que eu creio que tem que existir, inclusive com a chapa que não ganhou, porque eles tinham boas ideias e tenho certeza que vai contribuir bastante com o funcionamento do hospital, porque o objetivo era o mesmo.
Olá, senhor presidente. Alô.
Olá, vereador Alan.
É isso aí, vereador. Obrigado pelas palavras. Nós precisamos muito de vocês. Precisamos muito de vocês. É o primeiro momento. Precisamos todo mundo estar junto. É verdade, você falou uma palavra-chave aí. Talvez eu estava mesmo até protelando alguma situação, vamos dizer assim. De tomar alguma atitude, às vezes falando, mas sem atitude. É lógico que eu estava aguardando algum encontro também com o secretário de saúde para me dar um norte, né, de que, qual o passo que a gente deveria tomar, né? Logicamente, essa eleição nos formou, né, fez a gente mobilizar, acendeu, reacendeu, né? E mostrou para nós que o povo, né, está, o sonho do povo de Rio Novo hoje é ver a Santa Casa, viu a dificuldade, só que a gente perde, né, que a gente passa a dar valor. Eu, logicamente, o pai, eu perdi, vou fazer uma compra, perdi meu pai, quanta falta ele me faz, né? E às vezes eu brigava com ele demais, não escutava ele, e hoje vê tanto que ele tinha razão. Então, vai fazendo uma comparação. Então, mais ou menos, a Santa Casa foi mais ou menos, nós perdemos a Santa Casa. Meu pai, eu não tenho jeito de trazer mais e de volta. Mas nossa Santa Casa a gente tem que trazer, e nós precisamos muito, muito, precisamos muito da prefeita, do vereador Dionísio, vereador Zé Adriano, Éder, Vinícius, Dulce, Du, Sebastião, Guilherme, e todos vocês aqui, Mauro, Liana, e o Dionísio, o povo da nossa terra, os amigos da nossa terra, tem muitos fora aí para ajudar. Sua ideia é magnífica, é muito boa. Vamos sentar sim, precisamos sentar sim. Só que nós estamos agora sentados, o que ocorreu? Nós tivemos mobilizar sim uma chapa, tivemos assim, de tentar, eu deixei até à disposição, encontrei com o Dionísio, falei, a gente conversa, mas teve a disputa, saudável, democrática, é válido, né? Mas agora que nós tivemos mobilizar, agora que nós estamos sentando para ver qual o rumo, qual os passos que nós vamos tomar, que é longo, no caminho, no, né, é longo ainda. Não vou falar que amanhã, nós, agora, unidos, né, cada um com a sua ferramenta, melhor ferramenta na mão, a gente antecipa os degraus, né? Vê a escadaria da Penha, de repente a gente dá um pulo lá de 10 degraus de uma vez, estica a perna, vai lá na frente, né? A gente consegue o mais rápido possível. Mas esse é o espírito. Eu posso dizer que da minha parte, imagino do Sebastião, de todos lá também, da nova diretoria, da nova provedoria, né, os conselhos, está todo mundo. Esse é o espírito.
E como eu falei, estão todos muito... Estou admirado até o momento, porque a gente, quantos nós já mexeu, o Vinícius já mexeu com entidades, que Vossa Excelência já mexeu com entidade, Paixão, então, tudo, que às vezes é só figurativo, os nomes são só figurativos. A gente está vendo todo mundo muito empenhado, grata surpresa, todo mundo muito empenhado, mas é isso aí. Vamos com fé em Deus, vamos lá lutar para a nossa Santa Casa, que a Santa Casa é aberta, muitas coisas boas virão para o Rio Novo, se Deus quiser. Obrigado.
É, sem dúvida, aproveitar a presença aqui do Jorge Lima, acho que ele quer fazer um pronunciamento também. Justamente o que eu falei, João. Às vezes no contrato prevê alguma ação social, entendeu? Até que o vereador Eder Lima falou. Então, quer dizer, a gente tem que estudar o contrato e, sem dúvida, é uma sugestão excelente, né? E aproveitar a oportunidade também e parabenizar tanto o Dionísio, né, pela sua coragem, iniciativa e coragem. E o Jorge, que também foi eleito, né, tesoureiro, que foi o que o Alan falou, é o verdadeiro abacaxi. E o provedor e o tesoureiro são os dois que respondem juridicamente pela entidade. Inclusive, hoje o Amante está até doido lá, que pegou o Brenildo aí, teve que ir correndo em Juiz de Fora hoje, que já recebeu uma carta lá na época dele, e acho que nem sei quem que é o tesoureiro desse, teria que ir para lá hoje. Eu acho que é. Então, quer dizer, o Aragão, coitado, até adoeceu, né? Ele, mas o Gilson, tava com o nome no cardim, e graças a Deus o Brenil tava lá e ainda defendeu eles gratuitamente, né? Mas é isso aí, a gente não pode desanimar e que Deus abençoe vocês aí.
Só para ressaltar mais, porque eu tenho, realmente, um dia eu fui escrever alguma coisa sobre Rio Novo, que já comecei, essa atitude do Dionísio entrará num capítulo. Porque além de eu fiquei preocupado com a condição dele de vereador e provedor. E ele me respondeu o seguinte: não tem problema, eu saio da vereança. Então isso que é coragem.
Não tendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrada a sessão.